E depois, a junta aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Um 40 foi cantada a 3.400 ou 500 salas em curado na música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. No primeiro programa do Terreiro de la Lengua, estivemos com o tio Orleano Ribeiro, alfaiate, tamborileiro e gaiteiro de Constantin, na terra de Miranda. Falamos da sua vida de músico e de alfaiate. A arte que começou com seu pai, tio Virgílio Cristal, o mais conhecido tamborileiro do Nordeste transmontano. Hoje, com sua voz, recolamos a outros tempos, em que imaginamos a custosa vida pastoril e del campo neste rinconico português. Mas também registramos a força de uma tradição musical e artesana que repassa as gerações. Tio Orleano falou-nos da Festa de la Mona, no tempo das colheitas, em setembro. Vamos agora ouvi-lo entre outras contas em que retomba a memória de etnólogos e musicólogos que polhendo viram a contar a festa do solstício de inverno, dedicada a São João Evangelista. Acompanhamos a conversa que nos guia na ronda por lugar de Constantin e a como se lhe estivéssemos.
Eu fui, como tu sabes, já mais que sabido, tínhamos lá o solstício de inverno que pertence a São João Evangelista.
E na festa dos moços.
Que pertence aos moços. Ora, São João, essa festa, segundo reza a lenda, houve uma altura que morreu muito garoto pequeno, veio numa peste. Começa a cantar aqui, ainda seria pior. Não sei, já que naquela altura não havia tanto medicamento como agora, ainda seria pior. E morreu muito garotico. E a todo o povo que fiz, comprou esse santo, São João Evangelista, que era santo, mas jovem, e entregou-lo aos rapazes, entregou-lo à mocidade. E a mocidade, a partir dessa data, começou a fazer a festa de São João Evangelista, e ainda hoje continua a fazê-la. Agora, essa festa, como tu sabes, também é uma das festas principais que temos aqui na aldeia.
E no concelho?
E no concelho, talvez. E no concelho. E essa festa começa por 15 dias. A festa é o dia 26, 27, 28, 29 de dezembro. Começa 15 dias antes, que chamamos nós, ir apanhar as ursas. Ir apanhar as ursas quer dizer ir apanhar lenha. 15 dias antes. Íbamos apanhar lenha num carro de bois puxado pela mocidade. Os moços ponemos um jugo, os mais fortes ponemos só o jugo, os outros com as cordas e puxávamos ao carro. Íamos para a raia, pronto. Cada moço levava o seu farnel, uma chouriça, uma garrafa lá e para comer allá, pronto. E de maneira, tínhamos o carro de lenha e ainda me lembro de um joão que já passou comigo. Já tínhamos o carro carregado de lenha, estávamos na raia. E nós, claro, roubamos algumas lenhas de lado espanhol. E apareciam já os carabineiros. E no buraco tinha-se a trair. Quando começou, os mordomos começaram a fazer. Deixa lá, pronto. Aliás, conhecimos, ficaram connosco. Ainda comi um cachorro de chouriça e aqui ficou sanado. O carro vem para casa. Chegámos ali à árvore principal, ao terreiro. Já estão umas caldeiras grandes, numas tempras, com entremoço para os cozerem. Para cozer os entremoços. São seis ou sete caldeiras de entremoços para cozer, ou quatro ou cinco, que eu não me recordo bem. E juntávamos-nos a quatro e a cinco, havia que fazer ferver primeiro a caldeira. Havia primeiro que fazer ferver a caldeira de entremoços. Pronto, os entremoços estavam cozidos, e vêm a ser afogados num poço, para os curar, para tirar aquela amargura. Portanto, aí terminava o primeiro dia da primeira cena da festa. A seguir, no dia de Natal, que era dedicado a ir a buscar os cepos. Para a mocidade também com o carro, ia buscar os cepos para pôr no terreiro, no largo, onde a festa se ia realizar. No dia de Natal fazíamos a coisa e fazia-se o montão dos cepos e ficava já feito. Pronto, assim conseguimos. No sábado à noite, pegava-se o fogo aos cepos, à noite, pegava-se o fogo aos cepos. Começavam a arder toda a noite, todo o dia, e o caneco, e onde juntava o pessoal todo da aldeia, de volta à fogueira, e não havia caixas do povo, era na rua. volta da fogueira. Todos levavam uma capa de honra, aquilo que tinham, e ele não havia frio. Levavam uma capa de honra, à volta da fogueira. Os mordomos davam-lhe convite, chamavam-nos o convite, que o convite constava de termoços, castanhas assadas, pão e vino. Pão e vino, pronto. E cheira na véspera. Depois, ao fim de comer o convite, dançavam os pauliteiros meia dúzia de aços ao redor da fogueira, de volta da fogueira. Dançavam meia dúzia de aços de volta da fogueira. Pronto, ali terminava a festa, uns dançavam, vão de caixa o tempo de fora. Pronto. No dia seguinte, que era para o próprio dia da festa, às 9 horas reunia todo mundo de volta dos cepos, dançadores, gaiteiros, tamborileiros, vídeo e carocho. Sabe lá, vídeo e carocho é uma das figuras mais emblemáticas que temos aqui no Planalto Mirandês, e não só. Reunimos todos para começar a ronda, chamávamos-nos a ronda. Nisto começávamos a ronda, com os pauliteiros, grupo instrumental, vídeo e carocho. Pronto, dávamos a volta para a aldeia, la vila, e o carocho ia na frente. La vila chegava à porta de. Por exemplo, que é a porta da lama, e dava as boas fitas, com muita faramalha, para engraçar, às vezes soldava uma chouriça boa ou um chouriço, para a cena. Pronto, assim fui. Ela dava-la, ela metia-la no saco. A guia da lantreira, dos dançadores. Iba a falar com o amo na casa, havia que lhaço, o que que dançássemos, porque aqui havia muita coisa, há muito quem quer, olha, eu quero que me dança o lhaço tal, dança-me este lhaço e tal. Pronto, os politeiros dançavam o lhaço que o amo pediu, e o amo recompensa dava aquilo que ele entendia, a dinheiro. Esse dinheiro ia que revertia para as despesas da festa. Pronto, a ronda continuava por aí fora, até dar a volta ao povo, chegava ao fim. Essa carne toda que foi recolhida era entregue aos mordomos e era metida numa casa fechada que só ele ia que nem a chave. Ali não era entrava, só ele ia que nem a chave dessa casa onde nem nós sabíamos onde estava a carne que tiremos. Tiremos a carne que tirou, nós sabíamos onde estava a carne. Pronto, fim do isto, e vamos para a missa, para os atos litúrgicos, temos a missa e procissão. Como sabes, aqui na missa, no ofertório, sempre se dançou um de aço, um de aço religioso, mas aqui dançamos o ato de contenção, portanto, nós com dia no ofertório, dança, com autorização do padre, claro. Lançámos o ato de contrição, a recompensa das molas que nos foram dadas durante a aldeia. E com a gaita de foles, e tocado com a flauta, a pastorilha e o tamboril. E a gaita de foles, e tocava a elevação do cálice. Fim disso, seguiu a procissão de volta da igreja, o santo ia levado pelos dançadores, o grupo instrumental a tocar por trás. No final, ali chamávamos-nos o sagrado, o ladro, ali fora da igreja, os lançadores dançavam mais um meia dúzia de lhaços do portório e aí terminava a festa, praticamente cultural. Bicho, foi continuar toda a noite, dançavam.
Cada... Mas quando é que o carocho tira a máscara?
O carocho só tira a máscara ao fim de dançar no sagrado. Só sabe quem ia, depois é que tira a máscara. Ao fim de dançar no sagrado, pronto, acabou, porque o carocho não pôde entrar na igreja. Mas a vila entra, vai à missa, mas o carocho não. Não lhe é permitido. São estes ritos. E como te digo, aquilo acabou, pô, a festa e tal, pronto. No dia seguinte, às 9 da manhã, onde o mordomo tinha a chave da casa, ia lá o mordomo, o carocho e a vila, a buscar a carne que tinham tirado para levar para o sítio onde ia ser cozinhada. E por que ia o carocho e a vila? Sabe a razão? Porque o carocho e a vila sabia as peças de fumeiro que tinha, porque ele ia que recebeu. Às vezes faltava algum chouriço, o a l'Umpia, el de... Portant, la vella ja que sabia el xouriço, i si faltava algun xouriço, el mordom estava, sap, en aquella altura, aquella era rigorós. Aquella era rigorós, per tant, això la vella, el carotxo i els mordomos. I que entraven on estava la casa guardada. D'allí llevava a la cita on era cosnyada, contratava-se un cosnyero, sempre hi havia un cosnyero per fer la cena, que això va a la cena de les morcilles o la cena comunitària.
Aquí era tal cena. Quin desfai!
I ainda continuàvem a fer-la. Com tu sabes, es continua a fer. La tal cena comunitària. On participa tot el poble de Constantí i convidados. Aquí això pot dir qui ens teia convidat. Em havia permetit l'entrada allà a anar que ens teia convidat. Pronto. De manera que cenava-se, tots tranquil·los, i ahí dàvem per final d'altra part la festa. No dia seguint, o fuix al dia 29, reunir la mocidat tota, la mocidat de dir-te, solos n'hem pago l'entrada. Solos n'hem fet el rito de passatge, que reunim.
I què són les entrades?
Les entrades hi ha passat jove a adult. És a dir, en quant jove, no pot participar en una reunió de la mocidat. A partir de pagar les entrades, els ritus passatge, ja pot participar-hi.
Então era l'entrada en la mocidat.
L'entrada en la mocidat, per tant, la partida d'ell era mosso com els altres, era l'entrada en la mocidat. De manera que reunir els mordomos i vam a comer alguna xaurissa que els sobrós no llevava a ells i on els presentava les comptes. Tot el que despesa i tal, era tot. Les comptes i eren presentades als nous mordomos. Els nous mordomos. És fazien el ritu de passatge i l'aplicava una certa quantia. En aquella altura pagava un garrafó de vino. Avui no sé quant es pagarà. Era escrit, que no està ahí, el llibre del recenciament, està recenciat. El llibre del recenciament. Per tant, els mordomos avui van a ser eleitos per voto secreto. I això pot votar, està recenciat en aquest llibre. Ara, el que pagou, l'entrada, per el rito de passatge. A aquesta altura hem tingut nous mordomos, entregant les comptes, per allà fora, tumba, 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 i després tota la nit la voria, anant a la ronda tota la nit, per l'aldeia. I així termina la fiesta de Sant Joan i Maït Lista. Ara bé.
Muy bien. Muy bien. Soy ya. Muy bien. Sí, señores. Gostei desta conversa, gostei de vos ouvir. Ah. As tradições assim.
Sim, sí, que muito não lo sabem.
Não sabem, não?
Não, muito não sabem. Não sabem. Nós temos aqui esta festa de Limeira, que é uma das festas mais principais daqui. Não sabem aqui, não é sabiço, pá. Bom, para ver, né? A festa do menino também é uma festa meio linda e também não é sabe a origem dela, nem nada. Pá.
Mas é engraçado, porque em Galegos del Rio também há la mona e el mono.
Estás a ver? Sim, tem graça, sim.
Eu vi um dia, pendurado num... Mas a maio. A maio.
E a maio?
Pendurado num... Uma mona e um mono, os pendurados num cada posto, na cruzada de Galegos del Rio.
Sim.
E perguntei-lhe a uma tia, mas então o que é isto? Pois é la mona e el mono.
E como é que é a festa da mona? Essa festa é dedicada ao menino Jesus.
E a segura também não havia.
Não sei.
O padre Zé conta.
Bem,
conta. E lhe é uma coisa. Quando vós eras dançador, que roupa usavas?
Calças. Nós usamos muito tempo calças e colete.
Calças negras?
Calças negras. E colete preto. E camisa branca. E bota de bezerro. Usamos sempre, muita vez. Muita vez.
Não havia outra...
Não havia, não, senhor. Não havia, não, senhor. Só depois de pelo Padre Mourinho, já começou a revolucionar isto, já começou a fazer inaugas, a fazer essas coisas e tal. Não sei se estará bem ou estará mal. Claro, a gente depois, enfim, tem que ir atrás dos outros. Não sei. Portanto, enquanto nessa altura...
A São Martinho, sim.
Pois, claro, e aqui também. Aqui também está só simples, calças e colete. E camisa, pronto.
Não, agora é para nós
ainda. Pronto, agora é muitos anos que não.
Os inaugues.
Agora há muitos anos que não, claro. Agora há muitos anos que não. Mas na minha altura, sim. Na minha altura. Na minha altura. E assim da vida, sabes?
Poesia.
Sabes? E assim.
Muito bem. Quantas capas já vós fazeres?
Não estou nada em conta, pá.
Já não vos dá fé?
Não, porque eu dos 15 anos comecei a fazer capas com o meu pai. A ligeira por as capas, íbamos de geira e eu ganhava 5 coroas. Ganhava 5 coroas de geira. Todo o dia ia trabalhar. E fazíamos muita capa, porque havia muito pastor, pá. E não havia casa nenhuma que não tivesse uma capa, pá. Portanto, até lá a idade tenho, já não tenho nada em conta das capas que fiz, pá. As capas que fiz, tanto eu como o meu pai, pá.
Tio Virgílio era amigo de Ernesto Veiga de Oliveira, não era?
Muito amigo. Era muito amigo de Ernesto Veiga de Oliveira. Muito. Muito.
Vós conheceis a conta quando Ernesto Veiga de Oliveira lhe quis comprar a freita?
Conheço.
Vós podeis-me lá contar?
Não, eu não sei. Ele não lhe vendiu. Nessa altura sei que não lhe vendiu. E de maneira que ele apoio, ficou a freita desapareceu que eu nunca mais a vi. Apoio, esse Ernesto Veiga de Oliveira também comprou o tamboril, que foi contra a minha vontade, que eu não queria que ele tivesse vendido. Ele comprou um desses modernos, mais bonito, e tal, e aquele, e comprou o meu pai, que ainda hoje está no Museu de Etnografia de Lisboa. Este tal tamboril do meu pai, que eu por mim nunca o tinha vendido, aquele tamboril. Que era para ver o tamboril que ele tinha conseguido. Mas Ernesto voltou, que lá apanhou e levou-lo para Lisboa e aí está hoje o Museu de Etnografia de Lisboa. E ele comprou-lhe ali, a Vila do Conde, um tamboril desse moderno, agora feito, muito lindo, muito pintadico e isso.
Porque ele andou por aqui, Ernesto Veiga de Oliveira?
Muito. Eu ainda gravei com ele, com o Ernesto Veiga e com o Michel Jacomé.
Com o Jacomé também?
Também, sim, senhor. Eu ainda tenho. O primeiro CD que eu gravei foi com o Ernesto Veiga de Oliveira. Com isso, senhor.
Na Freita,
sim, senhor.
E com o Jacomete também?
Com o Jacomete não. Andou aqui, eu sei que andou ainda com o meu pai, comigo ainda estou também, mas com o Jacomete não.
Aqui havia um grande gaiteiro em Ifanes, não havia teu?
Era o Zé da Gaita.
Zé da Igreja?
Zé da Igreja. Era um grande gaiteiro, tocava muito com o meu pai. E, infelizmente caiu de um freixo e morreu. Para saber. Tocava muito a gaita com... Era o único gaiteiro que havia aqui. Aqui na raia. Era o Zé da Igreja. E, tocava muito a gaita com o meu pai. E meu pai na freita. Ele era o Zé da Igreja. Lembro-me perfeitamente dele. Era um homem rico e tal.
Muito bem. Então, eu lhe amo uma coisa. Vós dizes ainda agora que Constantin teneria a volta de 400 pessoas.
Naquela altura, talvez tu disse.
Quantas tenerá agora?
Olha, agora não chega a 200. Cento e pouco.
A viver cá sempre, todos os dias?
Oh, cento e pouco. Agora não faço ideia, mas a 150 não chega.
E jovens?
Jovens aí poucos. A juventude está quase toda fora. A juventude aparece cá nas festas, nessa altura, sim, graças a Deus, vem cá nas festas, mas de resto é pouca, a juventude é pouca. Embora há muita juventude cá, mas está por fora. Está por fora.
E vem ao fim de semana? Vem ao...
Por vezes, mas costuma mais vir pelos dias festivos, seja pela Páscoa, pelo Natal, e costuma mais vir nos dias festivos. Sim, nessa altura se vê, não sei que estão ver. Por exemplo, na festa de São João Evangelista, isso não falta aí um homem, isso aparece aí tudo.
Muito bem. Muito obrigado, tio Ribeiro.
Sempre às ordens.
Deus vos lo pague, tio Orleano. Há sempre um terreno no praino, Mujagarima. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma lhona para contar.